Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba também. E como a história, né, tem feito pequena parte na vida dos brasileiros, a gente trouxe hoje uma pauta super especial com a Thaís Almeida, professora, e a gente vai tentar um pouquinho discutir esse processo histórico, trazendo para a modernidade, trazendo para isso que a gente está vivendo agora, e como é que a gente pode aprender com o passado, né? Já que no próprio Instagram da Thaís, ela fala, tem uma frase do Benjamin, né? Depois você fala dessa frase, né, Thaís? Que é: sim, o trabalho do historiador é recuperar as utopias perdidas, né? Isso realmente é uma coisa... fantástica, né? A gente conseguir discutir isso, trazer isso para a realidade e entender um pouco do que está acontecendo com a gente nesse momento. Thaís, seja muito bem-vindo ao Cultura Geral, é um prazer te receber, fico muito feliz e grato por você ter aceitado o nosso convite, e ter um historiador aqui no Cultura Geral é fundamental para a gente entender esse momento que a gente está vivendo. Muito obrigado, seja muito bem-vinda mais uma vez, viu?
Eu que agradeço o convite, é um prazer estar vindo aqui conversar um pouquinho sobre história, né? Sou suspeita para falar, porque é meu assunto preferido de falar, é minha área. Então, estou em casa falando de história, é sempre um prazer trazer esse debate, discutir, trazer as discussões que são tão pertinentes à história e ao tempo presente da gente, né? Sempre é relevante trazer esses debates. Então, agradeço também o convite e a iniciativa de falar desse assunto tão importante aqui, né? Coisa tão fundamental nos tempos que a gente vive hoje.
Com certeza. Você está falando de onde, Thaís?
De Recife, né? Pernambuco. Sou aqui da UFPE, Universidade Federal de Pernambuco, né? Onde eu estou fazendo minha graduação em História. Então, é isso, aqui no Nordeste.
Thaís, qual é o papel dos historiadores nesse momento?
É uma pergunta complexa, né? Falar do papel do historiador, são tantos os papéis do historiador nesse tempo presente, mas se for para resumir, assim, falar qual o principal papel do historiador, sobretudo no tempo presente, né, onde a gente está... A gente não pode desconsiderar o contexto, que é um contexto de negacionismo, um contexto marcado pelo autoritarismo, e um autoritarismo esse que se vale muito da história para construir sua própria legitimidade, né? Seja um uso honesto ou desonesto da história. Então, considerando esse contexto, eu acho que o principal papel dos historiadores hoje é trazer a história para debates em que normalmente a gente vê negligenciado o pensamento histórico, né? Porque se confunde também muito no senso comum a ideia do que é fazer história, né? Tem muita gente que acha que o historiador ele é uma grande enciclopédia de datas e fatos específicos. E fazer história não é isso. O historiador ele não está ali para decorar coisas, né? O historiador está ali para interpretar o passado, para pensar as relações do passado, o que só pode ser feito sempre a partir do tempo presente. Então, qualquer tipo de pensamento histórico, ele é sempre guiado por questões do tempo presente. Então, pensando nisso e pensando também naquela frase famosa do Peter Burke, né, que é que o papel do historiador é dar luz, né, é trazer à memória aquilo que se quer esquecido. Então, eu pensaria no papel do historiador hoje como sendo esse, né, o papel de lembrar a sociedade sobre o nosso processo de formação social, nosso processo de formação histórica, trazer a consciência histórica, ou seja, trazer para as pessoas, e não apenas para as pessoas do meio acadêmico, mas para as pessoas de um modo geral, a consciência do nosso passado histórico e como ele forjou a sociedade que a gente tem hoje, no sentido de que os problemas, as coisas, tanto os problemas como as coisas boas que a gente tem hoje, elas não são fruto da natureza. Elas simplesmente não apareceram ali. Se a gente tem os problemas que a gente tem hoje, sejam os problemas no âmbito da educação, os problemas no âmbito político, os problemas no âmbito da desigualdade, isso foi socialmente construído. Então, não é possível a gente enfrentar esses problemas sem o pensamento, sem a consciência histórica. Né? Então, embora o diálogo com os pares, né, seja importante para qualquer área da ciência, inclusive a história, e ele é fundamental, porque a gente só faz história quando a gente está em diálogo com os nossos pares, é também o papel do historiador trazer esses debates que se dão inicialmente entre os nossos pares para a sociedade de um modo geral. Né? É lembrar o que se quer fazer esquecer, como disse o Peter Burke, é lembrar as pessoas, é construir, ajudar a construir nas pessoas a consciência histórica, o pensamento histórico, a habilidade de lançar um olhar fundamentado na história enquanto ciência para os problemas e para as questões, de um modo geral, do presente. Então, é uma pergunta super importante, é uma pergunta super complexa, mas que hoje eu penso isso, eu penso que o papel do historiador é esse, né? Manter diálogo com a sociedade civil, é trazer o que se quer esquecer, é lembrar e ensinar as pessoas a ter esse pensamento histórico, a ter essa consciência histórica, até para a gente saber questionar coisas do nosso tempo presente, né? A gente aprender a desnaturalizar o que não é natural, mas muitas vezes é apresentado para a gente como natural. Né? Então, nesse sentido, essa consciência histórica, que é papel do historiador trazer para a sociedade, em todos os âmbitos da sociedade, né, é também para isso. Né? Tem como função essa também, a desnaturalizar o que é apresentado para a gente como natural, mas não é, porque é historicamente construído. Então, acho que isso, esse de um modo geral, é o que eu penso sobre isso hoje.
Antes da gente passar para outras perguntas, eu queria pedir uma parte aí, que você também fizesse um comentário. Esse momento que a gente está vivendo, por exemplo, de mídias, né, muito exacerbado, essa coisa que a gente tem visto aí de pautas identitárias, como a gente tem visto sendo colocadas, né, como um sequestro das pautas, traz também na parte histórica, né, uma construção desse modelo de sociedade que está sempre ao longo do tempo sequestrando as pautas, sequestrando as discussões e tal, tal, e colocando ela no lugar de fala, talvez em que as pessoas, force as pessoas não se identificarem com elas. Como é que você enxerga tudo isso que você está vendo, por exemplo, nos reality shows?
Eu não entendi tão bem a pergunta.
Eu estou tentando trazer o contexto do que a gente está vendo, por exemplo, no Big Brother, por exemplo, para ser mais claro, né? Esse sequestro de pautas, né? Por exemplo, as pautas da negritude, das minorias, né? E ali ela manipula toda essa conversa, né? E coloca essas pautas em discussão para embolar a cabeça das pessoas, e as pessoas talvez não entendam. Não vou falar que as pessoas não entendem, não tem ninguém burro, né? Mas que as pessoas não entendam direito o que está acontecendo e qual é as coisas por trás das coisas ali. Como é que a gente pode entender isso no âmbito da história, assim? Como é que você vê tudo isso?
Essa é uma pergunta bem, bem interessante, na verdade, porque, de fato, há essa... Eu acho que o programa, né, o reality show do Big Brother, é um exemplo de um processo que, como você muito bem colocou, está muito ligado a essa cultura das redes sociais, né? Que, na minha opinião, está muito ligado também ao empobrecimento de certas pautas, né? Então, eu acho que a forma como o Big Brother apresenta certas questões, né, e essas questões identitárias, para a gente usar o termo, há um processo de dissociação dessas questões com outras questões mais complexas, no sentido de que, e eu vou dar um exemplo para isso que eu estou falando, pegue a questão da identidade, né? Então, usos de conceitos como lugar de fala, de conceitos como identidade, eles são feitos de uma forma em que não fica tão claro o que é que se está falando quando se quer dizer uma pauta identitária, quando se quer dizer um lugar de fala. Isso é apresentado, de um modo geral, pelas redes sociais, pelos reality shows, de uma forma simplista, sem o rigor do pensamento que seria necessário para trazer, porque quando a gente fala de identidade, a gente está falando de questão que está muito ligada a reconhecimento, né? E quando a gente fala de pauta identitária, já é outra coisa diferente, né? Então, a pauta identitária, ela está muito ligada a um pensamento que nem tem origem aqui no Brasil, que está muito mais ligada ao pensamento norte-americano, que é as chamadas... Identity politics, né? Políticas de identidade. E que vão tratar desses problemas a partir de alguns pressupostos da formação social que nem sempre, que na verdade não são iguais ao processo de formação social brasileiro. Então, a forma como o Big Brother, a forma como as redes sociais apresentam as chamadas pautas identitárias, elas muitas vezes estão ligadas a esse pensamento que nem sempre se encaixa tão bem quando a gente pensa o processo de formação social brasileira. Então, há esse cuidado, é importante ter esse cuidado quando a gente vai importar essas teorias, quando a gente pensa também as especificidades da formação histórica do Brasil, né? Mas, além disso, há uma certa, como é que eu posso dizer, uma certa banalização de alguns conceitos, além desses, que também contribuem para que haja uma visão um pouco distorcida, né, da forma como certas questões são tratadas. Por exemplo, a gente viu no programa, a gente vem vendo no programa, por exemplo, o uso muito problemático do termo, por exemplo, militante, né? Então, muitas vezes, o termo militante, tanto nas redes sociais e no próprio programa, é tratado como simplesmente alguém que fala sobre alguma questão ligada à identidade, ou alguém que fala sobre alguma questão social, né? E a militância não é isso. A gente pensar em militância é pensar o que é o militante, né? Primeiro que a militância é algo que é feita coletivamente, né? Ou seja, um militante é alguém que está atuando politicamente de forma organizada, né? Não é uma coisa simplesmente individual, né? Se eu chego aqui e eu começo a discutir alguma questão, isso não me faz uma militante, né? Então, a militância é algo que é feito de forma coletiva, através de um movimento social, através de um partido político ou algo desse tipo. E aí a gente pega e vê que as redes sociais e o reality show, ele propaga a ideia de militante como sendo alguém que fala qualquer coisa relacionada a pautas sociais ou a pautas identitárias, né? E aí, quando você vê algumas situações problemáticas, como, por exemplo, a que a gente vem vendo no próprio reality show, a gente associa isso à militância, né? Ou seja, se um indivíduo vai lá e ele tem uma atitude problemática, há esse processo de apontar aquele problema como se fosse da militância de um modo geral. Então, a gente já vê um problema daí. E quando você me pergunta assim, como a gente pode pensar, né, esse processo, a forma como é abordada as questões identitárias hoje, num pensamento, como a gente pode pensar historicamente isso, né? Eu acredito que isso vem muito também da a questão das redes sociais, né, do debate político nas redes sociais, é algo que não é exclusivo do Brasil, né? Então, a gente pode ver isso, ver fenômenos parecidos em outros lugares. Mas para falar especificamente do Brasil, eu acho que há um agravamento da forma que as discussões tomam nas redes sociais, que muitas vezes não é uma forma tão adequada. Está muito ligado também à cultura política da gente, que é uma cultura política do... como é que eu posso dizer? Que é uma cultura política que está muito ligada a a falar de forma impulsiva, a propagar de forma impulsiva, sem ter ali uma reflexão mais cuidadosa, uma reflexão mais, mais fundamentada em uma percepção até mesmo histórica das coisas, e que acaba trazendo para o centro do debate discussões de forma distorcida, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, o Big Brother Brasil, a gente vê também, muitas vezes, os próprios temas identitários sendo usados com objetivos, podemos dizer assim, pouco nobres, né? No sentido de se beneficiar, né? Beneficiamento pessoal, para se dar bem no jogo, e não necessariamente se verifica um comprometimento com as causas em si, se a gente for colocar dessa forma, né? Então, há primeiro esse problema, né, de distorção, né, de distorcer o uso de alguns conceitos, de alguns termos, e associar isso a uma coletividade, quando, na verdade, muitas vezes isso parte do indivíduo, e junta isso a essa cultura política que a gente tem, que é de não, eu não queria dizer verificar a informação, mas assim, de reagir de forma impulsiva a informação que chega para a gente e muitas vezes acabar repercutindo debates que são colocados de forma problemática, debates que são colocados com pouca reflexão ou não são colocados com o rigor necessário na hora de refletir. Isso acaba banalizando problemas sérios, né, como as próprias questões de identidade, porque são problemas que se colocam para a gente no tempo presente, que a gente tem que pensar em qualquer âmbito, principalmente no âmbito da política, né? Então, hoje, a gente pensar politicamente, a gente tem que pensar também nas questões de identidades, né? Principalmente nas chamadas minorias sociais. São questões que se apresentam para a gente como questões que estão, por assim dizer, na ordem do dia, né? Então, a gente não, hoje em dia, a gente vive num mundo que a gente não pode deixar de pensar nas questões de identidade, né, que ela está no debate público, mas ao mesmo tempo há essa banalização, né, há esse empobrecimento, há essa distorção que acaba tornando o debate público sobre essas questões um debate que não vai muito para frente, no sentido de que não se, acaba por não se discutir as raízes efetivas dos problemas ligados a questões de identidade. Né? Então a gente cria um estereótipo, acaba repercutindo um estereótipo problemático, né, de que quem discute as questões da identidade ou quem traz questões ligadas à identidade é a pessoa chata, é a pessoa que vai apontar o dedo na cara das pessoas, é a pessoa que vai usar disso para atacar outros quando isso é conveniente. Então, são imagens problemáticas e que não correspondem, de fato, ao problema que deveria estar no centro do debate, né? E muito menos a militância, né? Porque não, um indivíduo ele não pode responder por um processo como um processo de militância que é construído coletivamente, né? Então eu acho que há esse problema nesse sentido quando a gente pensa a forma como essas questões repercutem no reality show e nas redes sociais.
Thaís, nós podemos pensar, e aí é uma conversa entre nós, assim, e óbvio que tá todo mundo nos assistindo agora, mas é que esse sequestro, que eu chamo de sequestro de pautas, né? Ele é um projeto histórico, que já acontece há muito tempo. Eu estava conversando com o Safato esses dias aí para trás, nós fizemos um programa, e ele faz uma contextualização do fascismo, por exemplo, no Brasil, desde a época de 30, ou até antes, mas ali na década de 30, com Oswaldo Aranha, que faz essa composição e tal, vem trazendo até hoje. Nós podemos fazer essa menção também, ou essa ideia de que isso é um projeto já ao longo do tempo, né? Toda vez que você tem um ganho, como nós tivemos há pouco tempo atrás, tivemos uma ascensão social, mesmo que mínima, né? Como diz o Valim, quando esteve aqui, quando começa a se distribuir um pouco mais de renda, ali 5% do orçamento, 3% do orçamento, e aí essas minorias começam a ascender, automaticamente essas respostas vêm ao longo da história, seria por aí?
Quando a gente pensa as questões da identidade, de um modo geral, elas são questões que aparecem para a gente de forma relativamente recente, né? Então, acho que a gente pode apontar aí a década de 60 como uma década em que a gente já pode ver ali a gente já observa uma demanda política associada a questões de identidade aparecer de forma mais incidente, né? Começar a trazer essas questões ligadas à identidade de uma forma mais incisiva, por assim dizer. E aí, quando a gente vai pensar, portanto, a questão da distribuição de renda que você falou, e como essas questões elas também vão estar associadas ao aumento de demandas nesse sentido, eu acho que sim, a gente pode fazer essa associação, porque, e lembrando também que a gente tem esse processo aqui no Brasil de ampliação da distribuição de renda, né, embora, como você muito bem pontuou, a gente ainda esteja muito longe do ideal. A gente não pode negar que houve esse processo político em certa fase da história do Brasil, né, num período mais recente, e que sim, isso acabou colocando trazendo para o debate questões que se relacionam com as chamadas minorias sociais, né? Então, acredito que essa é uma relação que a gente pode fazer, que a gente pode apontar, né? Com o processo, ainda que esse processo de ampliação da distribuição da renda que a gente passou, ele tenha estado longe de resolver alguns problemas na sua raiz, né? Porque a gente pode pensar em aumento de poder de compra, né, ampliação, por exemplo, de acesso às universidades com as políticas de cotas, o que também trouxe muitos indivíduos para o meio acadêmico, e isso enriquece o debate intelectual, né, isso enriquece a produção intelectual, como hoje, apesar de todos os problemas que as universidades vêm sofrendo, a gente pode sim observar uma maior diversidade dentro das universidades, né? E isso tudo contribui, com certeza, para que se traga, para que se coloque no centro, né? Se dê luz a certos debates que antes talvez não ficassem tão em evidência, né? O próprio processo da ampliação, da popularização do acesso à internet, da ampliação da importância das redes sociais no debate público, também foi importante para dar voz a questões que antes não apareciam tanto, né, que antes ficavam ali mais restritas a certas bolhas, né, mas que agora a gente vê aparecerem de forma mais de uma forma maior, de uma forma mais frequente, mais incisiva no debate público de um modo geral. Então, pensando nesses termos, eu acho que a gente pode sim apontar essas relações.
Bom, gente, deixa eu fazer um intervalinho aqui, vou fazer um intervalo, é um minutinho só, aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está entrevistando a Thaís Almeida e a gente está fazendo aqui um raio-x, um diagnóstico, acho que bacana, não só da história, mas também da vida humana nesse momento que a gente está vivendo. Não saia daí, é um minutinho só, um pouquinho a gente estará de volta aqui no Cultura Geral, não saia daí.